Senhor Jesus, hoje está sendo uma experiência nova para nós, né? Partir o pão no domingo à noite. Mas eu estou vendo que está sendo muito gostoso e bom que os irmãos realmente estão aqui presentes, graças a Deus. Nós vamos falar hoje sobre, está lá o título, a mensagem de número 33, a vida familiar e as relações sociais na vida da igreja. A vida familiar e as relações sociais na vida da igreja. Nós sabemos que nós como seres humanos, agimos de três formas, né? Temos a vida familiar, a vida social e a vida de igreja. Mas hoje não é sobre isso que nós vamos ver. Nós vamos ver sobre a vida familiar e o nosso relacionamento entre os irmãos, né? O título é esse, as relações sociais na vida da igreja. E eu vou começar pelo final, pelas relações sociais na vida da igreja. Falar sobre isso primeiro e depois, então, nós vamos falar sobre a vida familiar. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo de número 16. Mateus, capítulo de número 16, o Senhor Jesus, ele se apresenta ali para os discípulos, e no verso 18, ele fala assim para os discípulos, né? Ele já tinha escolhido os 12 apóstolos, tudo mais, e agora então, ele fala ali para eles, o verso 18. Ele fala, quando Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele fala, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, o Senhor falou aqui, mas se nós analisarmos, nós vamos ver que os discípulos ali não entenderam nada. Por quê? Porque no Antigo Testamento não existe a palavra igreja. No Novo Testamento, aqui em Mateus 16, 18, é a primeira vez que a palavra igreja é citada. Imagine eles estavam com... A cabeça deles estavam no templo, né? Eles estavam, para eles, era a sinagoga, o templo que eles tinham em mente. E de repente Jesus fala sobre igreja. Para eles foram algo novo, coisa nova que eles não entenderam. Tanto é que o ênfase deles era o templo. O que eles fizeram? Se a gente virar um pouco mais em Mateus 24, nós vamos ver ali que ele fala, eles quiseram apresentar, 24:1 já fala ali, fala, tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando quando aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Então, para eles, o templo era de grande significado. Em Lucas, fala que eles sentiam orgulho de ver as construções do templo. Em Lucas, capítulo de número 21, verso 5, fala assim, falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então eles apreciavam, o que eles tinham em mente era o templo. E quando Jesus falou de igreja, eles não entenderam. Tanto é que nem Mateus não fala mais nada sobre a igreja, Lucas não fala sobre a igreja, o Evangelho de João não fala sobre a igreja, João, só na sua epístola, na terceira epístola, que ele vai falar alguma coisinha lá, mas ele não fala o que é a igreja. Ele cita a igreja, mas não fala o que é a igreja, né? Então, nem João ele entendeu. João ele fala de espírito, vida, fala de Jesus como filho do homem, como filho de Deus, o Jesus ressurreto, mas de igreja, ele também não fala o que é a igreja. Mas graças a Deus, pelo apóstolo Paulo. Né? O apóstolo Paulo, irmãos, ele lá em Coríntios 12, ele fala que ele teve uma revelação. Ele fala que ele foi até o terceiro céu. Né? Fala assim, o 2 Coríntios 12, o verso 2, fala assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então o apóstolo Paulo teve, ele recebeu revelações. E ele fala palavras inefáveis, não é? E por isso ele, quando nós vamos para Efésios, o apóstolo Paulo mostra ali para nós o que é a igreja, né? Se os discípulos não tinham entendido, mas o apóstolo Paulo entendeu. E ele pôde abrir para nós e mostrar o que é igreja. Em Efésios capítulo de número 1, ele já começa falando de uma forma muito clara o que é a igreja. Efésios capítulo de número 1, verso de número 22 e 23. Quando ele fala sobre Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, sobre ele ter assentado, que ele se assentou à direita de Deus Pai, e daí ele fala assim, no verso 22, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O que é a igreja, então? O corpo de Cristo. O apóstolo Paulo vem nos mostrar isso, que a igreja é o corpo de Cristo. Aleluia por isso, né, irmãos? Igreja é isso, é o corpo de Cristo. É a reunião dos irmãos, é a composição daqueles que receberam o Senhor Jesus como o seu Salvador. Mas aqui tem mais uma palavrinha que fala assim, ó, no verso 23. A qual é o seu corpo? A plenitude. A plenitude. Nós cantamos um hino agora que falou plenitude, né? Plenitude, irmãos, é uma presença completa. Na igreja, existe, na igreja há a presença completa de Cristo. Na igreja há a presença completa de Deus. Aleluia. Graças ao Senhor. Então, irmãos, plenitude, a igreja, né, ela expressa a presença de Deus. Plenitude é a igreja expressando a vida de Deus. Então, por isso que aqui fala assim, a qual é o seu corpo? A igreja é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Isso é a igreja. Graças ao Senhor, né? E a igreja, irmãos, ela expressa a glória de Deus. É isso que a igreja expressa, é a glória de Deus. Tem muitos versículos que falam isso, né? Mas o que eu vejo é que às vezes nós queremos expressar a nossa própria glória, a nossa própria pessoa, a nossa própria virtude, né? A nossa própria posição, poder, né? Domínio, mas o Senhor fala que isso não deve se nomear entre nós. Nós agora, o Luan falou sobre o evento que teve nesse final de semana. E o foco desse evento, alguém lembra o que foi? Vocês se lembram o foco? Servir, não é isso? Estou errado? É servir. É o serviço. É servirmos a Deus. O foco é isso, é servir. E quem serve? É um servo. Né? É um servo. E quem ministra? O que, que ele disse também? Serve. Um ministro é aquele que serve, é aquele que está para servir. E às vezes nós achamos que ministrar é ter uma posição mais elevada, é ser algo mais, mas ministrar, irmãos, é servir, é ser servo, é nos dispensar é dispensar a vida de Deus para os irmãos. Aqui, continuando em Efésios, o apóstolo Paulo, em Efésios, ele mostra realmente o que é a igreja. No 3:21, ele fala assim, 3:21, a ele seja a glória na igreja. A Cristo, a Deus seja a glória na igreja. E em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A glória que a igreja expressa é a glória, tem que ser a glória de Deus. Nós, irmãos, temos que estarmos escondidos em Cristo, atrás de Cristo. É Cristo que tem que se manifestar. Quando as pessoas olham em nós, tem que olhar, ver Cristo, não a minha pessoa e nem a nossa pessoa, mas o próprio Cristo, Senhor Jesus. Então isso é igreja. Mas no verso, aqui em Efésios 5, o verso de número 23, fala assim, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Aqui o apóstolo Paulo ele faz uma analogia. Ele fala assim, porque o marido é o cabeça da mulher. Isso nós sabemos, não é? Nós sabemos que o marido é o cabeça da mulher. Nós vamos ver depois mais detalhado um pouco sobre isso, que é muito bom. O marido é o cabeça da mulher, mas ele está fazendo apenas uma analogia para que ele entre na realidade. E depois ele fala assim, então, como também Cristo é o cabeça da igreja. Nós sabemos que o marido é o cabeça da mulher. Mas como nós agimos com referência a Cristo ser o cabeça da igreja? Nós tomamos uma posição, nós falamos, nós pregamos, sempre tomando Cristo como cabeça, ou às vezes nós mesmos encabeçamos, né? Senhor Jesus, que o Senhor possa nos livrar disso, né? Que em toda situação, invocar o nome do Senhor. A mensagem de ontem do Ezra, do Miguel, praticamente foi a mensagem que a gente está liberando hoje, falando hoje. E ele fala que se aquilo que nós vamos fazer não passar pela cabeça, que nós vamos causar danos, né? Ele ainda citou, se está coçando, quem não estava aqui ontem? É pouquinho, né? Então eu vou só contar, por causa de vocês que não estavam, eu vou contar. Ele disse assim, se no corpo, né? Está a mão aqui em cima, está coçando. E ele falar para essa mão, eu estou coçando. Ela vem aqui, pá, em vez de coçar, dar um tapa, o que acontece? Fere mais ainda, porque estava coçando, mas depois passa a doer. Passa aquela coceira passa a ser pior ainda. Mas, por quê? Porque não passou pelo cabeça. Mas se passar pela cabeça, se passa pela cabeça, o que faz? Está coçando? Vai lá e coça, né? Tranquilamente. E aí sim, né, o corpo realiza as funções que devem ser realizadas. Na vida da igreja, irmãos, é isso daí. Nós precisamos realmente ter amor um pelos outros, acariciar uns aos outros. E aí a igreja é edificada. Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo mostrando que é a igreja. Os discípulos não entenderam, mas nós agora entendemos, porque nós já temos os escritos de Paulo. Nós temos o livro de Efésios. E o livro de Efésios mostra muita clareza o que é a igreja. Então hoje nós sabemos como proceder na vida da igreja. Timóteo, 1 Timóteo 3, é o 3:14, fala assim, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Mas o que eu quero tocar é agora no 15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então nós sabemos como proceder agora na casa de Deus. É dispensando amor uns para com os outros, né? E qual a melhor maneira para nós que nós devemos proceder na casa de Deus? Fazendo o quê? Exercitando o quê? O Espírito. Não tem outra maneira, irmãos. É exercitar o Espírito. Quando nós exercitamos o Espírito, invocamos o nome do Senhor, automaticamente o meu eu é negado. Quando um irmão questiona alguma coisa, né, e eu não fico satisfeito com o que ele questionou, a minha atitude, por causa da minha vida da alma, ela é fácil de já retrucar, não passar pelo cabeça, não invocar o nome do Senhor e os danos são causados, não é? Mas, quando eu invoco o nome do Senhor, eu exercito o Espírito, não causa danos. Não causa danos. Senhor Jesus. Então, nós sabemos o que é a igreja, mas nós sabemos como proceder na vida da igreja? Muitas vezes nós procedemos de uma forma inadequada, né? E isso, irmãos, sabe o que pode acontecer? Gerar mágoas. E não pode, entre irmãos, ter mágoas. Quem aqui nunca teve mágoa, alguma questão, alguma amargura, por causa de alguma atitude que houve com o irmão? Eu acho que aqui talvez ninguém tenha condições de falar que nunca teve na sua vida. Ou se tem ainda. Ninguém vai dizer eu tenho, sabe? Mas se tiver, não pode permanecer. Eu vou depois dizer por quê. Agora é o seguinte. A mágoa é uma doença terrível, porque ela é uma doença da alma. Em Romanos, capítulo de número, eu acho que é o último número, último versículo de Romanos, Romanos 8, 29, lê para mim, Flávio. Amém. Fala que nada poderá nos separar do amor de Deus. Mas um dia, o Daniel liberou, eu estava liberando aqui, Daniel Salgueiro, e ele falou sobre isso, e nunca mais eu esqueci, e é uma realidade. Mas tem uma coisa que pode nos separar do amor de Deus. Sabe o que é? A nossa vida da alma. Se nós não tomarmos cuidado, a nossa vida da alma faz estragos e a mágoa aparece. Aqui em Efésios, ainda capítulo de número 4. Efésios 4, quer ver o que fala, irmãos? Efésios 4, o verso de número estou em Gálatas, por isso que eu não estou achando aqui. Efésios 4, o verso de número 32. Efésios 4:32. Antes de Efésios 4:32, vamos ler Efésios 4:25. Fala assim: e por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade a seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O verso de número 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O verso de número 31. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Até aí. Aqui no 31 fala assim: longe de vós toda a amargura. O que é amargura? Amargura, irmãos, é a mágoa mais profunda ainda. A mágoa, quando acontece alguma coisa e nós não tratamos com aquilo, essa mágoa vai se tornando em amargura. E a amargura é o prato predileto de Satanás. Ele ama isso. Sabe? Porque quando a amargura está implantada, ele tem caminho para, tem uma porta aberta, escancarada, para ele fazer estrago, estrago grande. Senhor Jesus, por isso, irmãos, a mágoa, ela é a causadora de muitas doenças do nosso psique, da nossa alma. Até o câncer. Até o câncer, ela pode provocar. Porque, na verdade, não é a mágoa, a amargura, não é uma coisa do nosso corpo, mas é uma coisa da nossa alma. É dor de alma. Amargura é dor de alma. É dor da alma. É tristeza, é desgosto, não é? É amargura. Tudo isso leva abre porta enorme para Satanás. Mas graças a Deus, aqui no 4, Efésios 4, 32, fala assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. E agora o 5:1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ontem, o irmão, aquele irmão Samuel, ele falou uma coisa aqui que me tocou muito, sabe? Ele falou: nós queremos ser imitadores de Cristo. Não queremos? Quem aqui não quer ser imitador de Cristo? Mas para sermos, ele disse isso, né? Para sermos imitadores de Cristo, primeiro nós temos que termos Cristo. Só se eu tiver Cristo que eu posso imitá-lo. Senão não há como, né? Senhor Jesus. E o verso aqui, o Efésios 5, o 2, continua: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, eu falei que ia falar primeiro sobre o que é a igreja. E eu acho que deu para a gente entender o que é a igreja e como proceder na vida da igreja. E quando eu entendo isso, é daí eu sei o que é família, né? O título ali é esse, não é? A vida familiar, né? E as relações entre os irmãos. E quando eu entendo e eu pratico o que é a igreja, esse relacionamento entre os irmãos, o meu problema familiar vai estar resolvido. Ou não vai? Vai. Vai estar resolvido, né? Por isso, eu vejo que tem um versículo, né, aqui em Efésios, que é um pouco, não é muito assim, como que eu diria? Não é muito, as irmãs não recebem ele com muito assim. Vamos ler Efésios, capítulo de número 5, o verso 22. Mas eu tenho a impressão que depois que nós olharmos sobre esse foco que nós vamos ver, vai mudar a impressão das irmãs sobre esse versículo. Vamos ler junto? Efésios 5:22. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor. Ser submissa. É fácil ser submissa? Alguém queria me dizer, alguma das irmãs, quer me dizer o que é ser submissa? Oi? Respeitar, tá certo. O que mais? Irmãs, isso daqui sempre causou um espanto, né? As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos. Sabe, na verdade, a tradução correta de submissa o que é? É dócil, é amável. As mulheres, vão traduzir para isso aqui? As mulheres sejam dóceis e amáveis para com os seus maridos. Vamos as irmãs falar juntos? As irmãs sejam dóceis e amáveis para com os seus maridos. Não muda? Essa é a realidade de ser dócil. Essa é a realidade de ser submissa. Ser submissa é ser dócil, é ser amável. Sabe, irmãos, depois vai para o verso de número, o de 25. O que fala o 25? Marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Quando a irmã é dócil, quando a esposa é dócil, amável com o marido, tem jeito de ser rústico com elas? Não tem, irmão. Quando a mulher usa da doçura e da amabilidade para amar, é algo maravilhoso. Há a correspondência em amor. Então, irmãs, gravem bem isso. Ser submissa é ser dócil, é ser amável. Que as mulheres, anota isso nas suas Bíblias, né? Que as mulheres sejam dócil e amável, né? Porque ser submissa, a gente sabe que é uma coisa que vem causando peso para as irmãs, não é isso? Olha, ele ser submissa, mas ser submissa na realidade é isso. Senhor Jesus. E quando nós somos submissos, realmente nós, os maridos amam. É a melhor coisa, é ver uma esposa dócil e amável. Mas família, irmãos, eu queria falar agora um pouco mais sobre a família, né? O que é família? O que é família? Quem pode dizer o que é família? Né? Família é uma união de várias pessoas, é isso? Vamos ver então o que é família. Eu sou um péssimo desenhista, péssimo mesmo. Mas vamos ver se a gente consegue dizer o que é família aqui. Família, nós vemos que ela é composta, não é só de uma pessoa. Família tem várias pessoas, não é? São várias pessoas. Aqui está uma família? Está, está. Mas... em volta da família, tem alguém que sempre dá aquele aconchego, que está ali aconchegando a família, não é? Tem aquele que está ali. Quem é essa que está aqui? Considerando que é os filhos, quem que é essa pessoa que fica em volta dos filhos, e acariciando, e com o cuidado, e tratando, e dando comida, e se alimentando? Quem é? A mãe. A mãe. E depois quem vem? O marido. Essa é a ordem na palavra de Deus. Essa é a ordem na Bíblia. Não é? Os filhos, a mulher como a protetora dos filhos e o marido como protetor de toda a família. Amém. Então é isso, né? Os filhos, a mulher como a protetora dos filhos e o homem protetor de toda a família. E isso é bíblico, não tem como a gente fugir disso. Tem. Graças a Deus, né? Que essa é a realidade. O problema, todas as coisas têm um problema, né? O problema é que muitas vezes as irmãs querem inverter essa situação. Querem que o homem fique aqui e ela fique aqui. Aí, irmãos, vai contra um princípio de Deus. Aí, como diz o caboclo, aí o bicho pega. Aí abre brecha para o inimigo, né? E abre brecha mesmo. Numa administração, né, deixa eu falar um pouco também sobre administração. A administração do casal tem que ser junta. Tem que os dois fazerem juntos. Mas, se numa hora de decisão, será que vamos fazer desse jeito, vamos fazer daquele, não sei o quê, a decisão tem que ser do marido. Se o marido tomar a decisão e der errado, ele vai valorizar a mulher e muito. Ele vai falar, poxa vida, eu devia ter ouvido o que a minha mulher falou. E eu preferi fazer da minha maneira. Se eu tivesse ouvido, eu tinha dado certo. Certo? Agora, se ele ouve, vai pela decisão da mulher e dá errado, aí complica. Ele vai falar, é isso aí. Essa mulher é assim mesmo. Ela quer mandar, ela quer fazer. Então, irmãos, numa hora de não ter uma decisão já pronta, que os dois concordem, se for tomar uma decisão, a mulher que deixa que o marido tome. Se errar, errou ele é o cabeça, o problema é dele. Né? Outra coisa também, há muitos casamentos, o problema é por causa, muitas famílias, o problema vem, divórcio, vem isso, por causa de problemas financeiros. Né? E às vezes a gente fala assim, ó, eu recebo o meu salário e dou inteirinho para a minha mulher, ela que faz lá o que ela quer, eu nem sei o que acontece. Esse não é o princípio de Deus, não. Né? Então, irmãos, hoje nós, estou terminando, encerrando, nós vimos isso, o que é a igreja, como devemos nos relacionar entre os irmãos, e quando esse relacionamento de irmãos é de acordo com a palavra do Senhor, o problema da família está resolvido. E às vezes nós queremos ficar resolvendo o problema da família, mas relacionamos de uma forma estranha com os irmãos. Acho que já uns 15, 20 anos, um irmão esteve aqui, nem aqui não era ainda nesse lugar, era lá na Araújo Leite, e ele contou uma historinha, disse que é assim, que uma irmã, ela estava na reunião, a hora que terminou a reunião, ela foi perguntar para o irmão responsável, irmão, não tem um lugarzinho aqui, ali está desocupado, tem uns quartinhos ali, eu queria morar lá, não dá para vocês, dá para mim morar lá? Para a gente vir morar lá, eu, a esposa, eu, o marido e os filhos? Ué, irmã, mas por que você quer vir morar aqui? Você está numa casa tão ampla lá, uma casa boa, uma casa excelente, e você quer vir morar aqui no local, que é espremidinho, né, tudo, né? Falei, não, irmão, eu quero sim. Mas por quê? Olha, porque aqui o meu marido é uma bênção, mas lá em casa é um desastre. Então, irmão, isso não acontece não conosco? Graças a Deus que não, né? Aqui na Igreja de Moro não só acontece lá, como que é na França, né? Lá na França, só para aquele lado. Senhor Jesus. Oh, que o Senhor tenha misericórdia, né? Senhor Jesus. Mas a palavra fala assim, né? Aqui tem marido, né, como cabeça, a mulher, sendo dócil, amável, né? E os filhos. Em Deuteronômio, fala alguma coisa sobre filhos. Deuteronômio 6, o verso de número 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estará no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Nós temos essa palavra. Nós temos a responsabilidade como família, como irmãos, como cristão, orientar os nossos filhos, levar os nossos filhos para o caminho do Senhor. Em Provérbios 22, acho que 6 também fala, ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho jamais desviará dele. Essa tem sido a nossa experiência, não tem? Senhor Jesus. Então é isso, irmãos. Mas eu não queria sair daqui também sem falar nada para os jovens. Que jovem aqui tem entre 13 e 15 anos? Levanta a mão. Entre 13 e 15. Levanta bem a mão para mim ver. Amém. Tem bastante, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que beleza! Graças a Deus, vocês são privilegiados pelo que eu vou falar. Eu vou apenas dar o meu testemunho. Apenas dar o meu testemunho. Eu tinha 13 anos quando eu me decidi pelo Senhor. Eu já nasci numa igreja cristã, evangélica, e com 13 anos eu recebi o Senhor. Quando eu recebi o Senhor, uma das primeiras coisas que eu fazia, e fiquei fazendo por muito tempo, até que o Senhor providenciou, foi orar por uma esposa. Será que alguém de vocês não pensa em casar? Claro que, né? É o objetivo de todo ser humano, né? É constituir família, né? Se você tiver de 15 ou mais e ainda não orou, comece a orar que ainda é tempo. Eu orei muito ao Senhor. Desde os meus 13 anos, eu orava para o Senhor me providenciar uma esposa que fosse... E eu não tinha visão da igreja. Eu não tinha visão da igreja. Eu estava reunindo em outro lugar. Mas eu orava para que o Senhor me desse uma esposa que fosse cristã. A primeira coisa que eu orava: Senhor, me dê uma esposa que seja cristã. Que ela possa professar a mesma fé que eu professo. Que ela possa realmente pensar como eu penso. Porque a palavra de Deus fala que quando nós nos unimos, nós somos um. Senhor, eu quero ser um com a minha esposa. E que o Senhor dê uma esposa adequada. Né, com 18 anos o Senhor apresentou ela, e com 30 eu fui casar. Ela não está aí, acho que está cuidando das crianças lá, né? Foi a única namorada. Mas por quê? Eu orei, eu orava. Se vocês não oram ainda, jovens e adolescentes, orem. Orem, que daqui algum tempo vocês vão ver o resultado. Quem está falando é alguém que já tem uma experiência enorme, 37 anos praticamente de casado, 66, quase 67 de idade. Mas valeu a pena eu ter orado ao Senhor desde os meus 13 anos. E nós, os pais, não podemos esquecer de orar pelos nossos filhos. Porque a idade dos 12, 13 anos por aí, é a idade da adolescência, é a idade mais complicada que existe. Que nem a gente, nós passamos por isso, nem nós mesmos não entendemos o que é essa transformação. E se nós como pais não ajudá-los, eles vão ter problema. Aleluia. Irmãos, é isso que eu tenho para passar. Senhor Jesus. Não sei se vai compartilhar.